Português Suave. De segunda à sexta-feira, entre as 19 e as 20 horas, com Sérgio Xavier. Português Suave, a música portuguesa. Com certeza.
Bem-vindos. Ora viva, agora sim, ora viva, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do Português Suave. Arrancamos para mais uma semana de emissões ao espetáculo da música portuguesa, que acontece de segunda a sexta-feira entre as 7 e as 8. Emissão em direto nos 97.5, pode acompanhar-nos também em rum.pt. Os nossos alinhamentos estão disponíveis no nosso Facebook, facebook.com/portuguessuave, podem também passar por lá. Hoje não estou sozinho no estúdio, finalmente, depois de demoradas conversações. Este é Marco Pereira e também o Márcio Alfama. Hoje somos convidados, os No One, para uma conversa à volta da música e também, naturalmente, com o destaque do seu CD, recentemente editado. Já lá vamos à conversa, para já vamos à música. A escolha inicial chama-se Terminal. Junte a nós neste final de tarde de segunda-feira. Foi assim o arranque musical desta sessão de segunda-feira do Português Suave, a música dos No Wonder. Estes são os meus convidados para esta edição, conversa acerca deste disco e também do caminho já percorrido e, acima de tudo, dos planos, aquilo que o futuro reserva, apesar de incerto mais do que nunca, mas vamos também tentar perceber o que é que anda a congeminar esta dupla. Desde já agradeço a vossa presença, terem aceitado este convite, um prazer ter-vos por cá.
Obrigado.
Podemos começar, porque é que escolheram esta música? Abrimos com o Terminal. Tem algum significado especial? Ou foi
sim, por acaso tem muito, além de ter sido o nosso primeiro single, não é? Que saiu cá para fora. É um tema que a forma como ele foi criado foi muito interessante. Eu, na parte instrumental, quando idealizei, havia determinados sentimentos que eu colocava na parte instrumental, nos instrumentos, não é? E por isso simplesmente disse ao Márcio para ele escrever o que é que ele queria acerca da Terminal, porque ela já tinha um nome, e o que ele desenvolveu foi exatamente aquilo que eu estava à espera, e foi um encontro feliz de letra e música.
Inicialmente a música foi criada para uma peça de teatro que tinha a ver com o terminal, um terminal de aeroporto.
Sim.
E peguei na palavra terminal e o que conceptualizei foi através de uma história de alguém com doença terminal. Portanto, e ao fim e ao cabo isto acabou por ser de facto um casamento feliz entre aquilo que era o terminal do aeroporto e depois a intensidade.
A questão do terminal mais de um ponto de vista pessoal.
Sim.
Ponto de vista pessoal, sim.
Isso é uma forma habitual de vocês trabalharem? Digamos que há um método, ou há mais que uma forma de criarem?
Mais do que uma.
Há música, há esse sentido, há sentidos, há bidirecionalidade, como é que vocês operam?
Neste caso, pronto, o Márcio, vá lá, levantou o pano. Esta música faz parte da banda sonora de uma peça de teatro que chama-se Águas Profundas, Terminal do Aeroporto, foi estreada no Teatro Nacional São João. Era o tema, era uma parte em que alguém partia para um lado incerto e que só tinha o bilhete de ida, não de volta. E eu punho os sentimentos como quando alguém parte para o outro lado, e o outro lado pode ser também deixar o estar cá e passar por outro lado. E o Márcio, sem eu ter dito ele, foi por aí que ele foi. Mas em termos de criação,
nós estudamos bastante, às vezes começamos pela parte instrumental, seja o Marco. Mas ao fim e ao cabo aquilo que nós fazemos, né, em termos de criação é muito em engenharia eletrónica, na sala de ensaio. Vamos criando, implementamos alguma dinâmica na sala de ensaio, vamos colocando eletrónica, samples, tocamos bateria, pads, e depois na própria hora nós vamos sentindo aquilo que estamos a fazer. E depois a construção é feita por layers, por camadas, até chegarmos a um consenso, pegamos por ali.
Sim, mas não falamos muito.
Sim.
Não discutimos muito.
Uma espécie de laboratório, mas se calhar mais. Mas é mais intuitiva essa forma de criar.
Sem
mais.
Dúvida sem dúvida.
Não há muita. Não há muita conversa no sentido de tentar chegar a uma ideia ou de.
Sim, nós nem sequer ligamos as luzes normalmente na sala.
Sim.
Portanto, nem nos vimos muito, nós estamos ali de cabeça.
Claro. Chegamos caladinhos, cada qual vai para o seu canto e começamos a tocar e comunicamos assim. A forma de criação, não temos um standard, não é? Alguns primeiro criam as bases, isto, aquilo, não é bem assim. Mesmo a nível do conceito deste álbum, os temas, muitos deles são híbridos entre algo que foi tocado ao vivo com algo que depois foi trabalhado em estúdio. Nós somos uma banda, ok, intitulada de eletrónica, mas usamos muitas técnicas do rock a nível de captação, porque o Márcio toca também as baterias, eu toco as guitarras, o baixo, ele toca teclados e é tudo, mas analógicos. E samplamos aquilo que fazemos. E ao vivo essa dinâmica depois também acontece. Não estamos sujeitos à máquina, ou seja, não temos um timeline de dispara e a música vai ter 5 minutos como está programada, não. Temos os samples que os utilizamos, disparamos no momento e vamos construindo os temas. E também, isso também é o que usamos quando estamos a criar, não é? Esse jogo de conversarmos em termos musicais um com o outro.
E é muito engraçado porque nós muitas vezes, ao vivo, nós não temos, como temos tal deadline, nós começamos a fazer as músicas e depois vamos por ali afora e depois muitas vezes não sabemos como acabar. Estamos ali.
Exato.
E vamos improvisando. Uhum. Por isso é que nós costumamos dizer que nós não damos dois concertos iguais. Existe sempre esse espectro da novidade, porque não temos, mais ou menos, temos a ideia do começo, por ali fora vamos fazer.
Pois há
um
lado
música
também de improviso e de,
precisamente,
e de abertura também.
Precisamente.
Precisamente porque não é essa, digamos que essa rigidez, essa fixação da que estavas a falar, da timeline, de facto teres que, sim, começar naquele ponto e terminar ali. Portanto, a eletrónica é mais uma matéria-prima para vocês.
Não existe uma linha de base que está sempre a tocar de fundo, independentemente de nós a controlarmos ou não. Tudo é controlável, as entradas e saídas de ritmos, de sintetizadores, as guitarras que tocamos ao vivo, a voz, é tudo. Claro que o que acontece é nos singles como a Terminal e a Summer Hate, mais conhecidos, aí já nos obriga nós a não fazermos demasiada jam, uhum, para as pessoas não ficarem um pouco perdidas.
São temas mais âncora, digamos assim, mais,
exato,
mais referência.
Mas naqueles que podemos, lá vamos nós.
Já estávamos a falar agora dos concertos e vamos voltar a falar disso. Vamos recentrar-nos aqui nesta questão do disco. O disco que eu tenho na mão, CD duplo. Enfim, um pouco provocatório aquilo que posso dizer, mas acaba por ser algo anacrónico no sentido de não ser habitual, de ser uma opção já pouco habitual. Isso também vos agrada, esta ideia de contrariar a norma e aquilo que é o mais comum? Ou houve outras razões por trás desta decisão?
O lançamento do CD?
Do CD duplo.
Muito honestamente, acho que nós temos imensas músicas. Imensas músicas, nós produzimos imenso.
Exato.
Porque estamos sempre a fazer estas gems eletrónicas, que apesar de ser música eletrónica, não é quadrada. Como tal, nós temos que, uma forma de canalizarmos aquilo que nós produzimos em termos de sala de ensaio, nós quisemos materializar isso em forma de CD. Mas também porque também acho que o CD, nós próprios somos melómanos e continuamos a adquirir CDs com plataforma também, porque acho que a música em si também é, em CD, é uma forma de respeitar o próprio produto do artista, de quem produz cá para fora, quem lança um produto cá para fora. E ao fim e ao cabo nós estamos a permitimos este tipo de pensamento e também de forma de estar. Uhum. Lá está. Respeitando aquilo que
é. A forma também temos chegado a este álbum duplo foi pelo facto de nós inicialmente, numa plataforma digital no Bandcamp, foi aí que nós demos os primeiros passos com o EP7. E na altura a ideia era fazer o segundo EP, que era o 6, na mesma plataforma. O que aconteceu é que o EP7 chegou aos ouvidos de uma editora fora de Portugal, uhum, que entrou em contacto connosco e queria muito lançar esse trabalho, mesmo ele já estando a rodar no Bandcamp, não tinham problemas em editá-lo fisicamente.
Estamos a falar de uma editora francesa, também,
sim,
para quem nos está a ouvir,
Shadows Records. Shadows Records.
Foram eles que vos contactaram? Foi através dessa plataforma?
Precisamente.
Exato. E então, na altura, nas conversações, eles quiseram saber mais acerca do nosso trabalho, o que é que estávamos a fazer, e nós explicámos que estávamos a tentar lançar o segundo EP, o Six, estava quase pronto, e que a nossa ideia era eles fundirem-se num trabalho que era o 7 to 6. 7, o divino, o 2 é o 2 em inglês.
Qual ligação entre
ligação,
estes,
e o 6 é o mundano. Basicamente
e
é isso.
A criação do 7 já implicava
do six.
O 6.
Exatamente. Só que, claro, a ideia era ser separado na plataforma. Eles acharam boa ideia juntar tudo num álbum duplo. e assim nasceu o álbum. Para não haver um, como é que é de explicar, um desequilíbrio entre um CD e o outro, e para não cairmos no número 13, sou supersticioso, resolvemos fazer o 14º tema, que é Warm Leatherette, que não é nosso, é uma cover.
É o único deste lote de canções, é o único,
exato.
É o único não original.
Não original, que é uma cover dos The Normal. E porquê? Porque esse tema também, em certa parte, é comum a mim e ao Márcio, em termos de gostos e do que é que ele nos diz, e que também influencia muito o nosso...
A vossa estética. E a vossa...
Nossa estética. Ele é um tema de 78, a altura em que estávamos ainda éramos pequenininhos.
E acaba por ser este, quase o 2, também essa ligação entre vocês... E é curioso, vocês são um bom exemplo da forma como as plataformas, neste caso o Bandcamp, onde vocês operam, tem sido um bom veículo de chegada a territórios, a pessoas que de outra forma seriam bem mais difíceis de chegar. Vocês têm tido também airplay lá fora, têm tocado lá fora,
muito.
Para além desta edição também da North Shadow, que, enfim, não é, no sendo inédito, não é muito habitual. Isto vai ocorrendo... De uma forma natural, é um processo que vocês não controlam, também é, de certa forma, espontâneo.
Nós temos tido uma felicidade, de facto, nesse campo, em termos de rádios e airplay lá fora. Por exemplo, a Six Town Radio, com a emissão que chama-se Loose Cannon.
Yes.
É uma emissão que passa em Londres, São Francisco e Hong Kong. Nós já passámos imensas vezes.
Imensas vezes.
Depois a CXB7, que é um programa, Text Break, em Nova York, também já passámos algumas vezes. Inclusive elegeram no One como uma das grandes surpresas em 2017.
Sim, 2017.
Estavam vocês a começar.
Sim,
os primeiros passos, não é?
Paralelamente, nós temos passado, inclusive acho que passámos ontem, na Galaxy Radio, na rádio francesa, que tem-nos apoiado imenso.
Vai pela quinta vez.
Quinta vez.
Já temos direito a ter uma mensagem promocional,
um jingle.
Hi there, Marco Pereira from Nova Onda.
Marcel from Nova Onda. And you're listening.
Galaxy Radio.
E de facto nós temos tido essa felicidade no nosso percurso, que é esse airplay, de facto, que tem sido disseminado por vários países lá fora. Inclusive a Peekaboo Magazine, que é uma plataforma underground, que opera muito no centro da Europa, destacou as nossas Visual Sessions, que foi umas sessões que nós fizemos, que gravámos
um concerto
ao vivo, e eles de facto deram primazia. Nós estávamos no site na altura com grandes bandas ao lado de...
E tudo isso lá está de uma forma espontânea, não houve um trabalho
completamente
mais
espontâneo. Precisamente espontâneo, foi
por vocês
precisamente agarrar e gostar, e foi tudo espontâneo na altura. Foi...
Já voltamos à conversa. Proponho que ouçamos mais um tema, também importante para quem nos está a ouvir. Vamos agora continuar com o Red Alert. Continuamos, curiosamente, também no EP7. Querem me explicar a razão da escolha deste próximo tema?
Creio que é um tema que adequado aos tempos que vivemos. Red Alert, de facto, é um tema que está ligado a um futuro distópico, um pouquinho torto. Um pouco como estamos a viver hoje em dia com o Covid-19.
Mas foi criado já neste ambiente,
antes.
Ou é premonitório?
Foi quase premonitório, dia.
Vamos lá então escutar este Red Alert. É mais uma escolha de, neste caso, o EP7, do disco dos No One. Nossos convidados do Português Suave, o trabalho que está em destaque, 726. Vamos então à escuta.
Thank you.
Foi então mais um tema dos No One, o tema Red Alert do EP 7, o disco duplo 7 to 6. Os No One são meus convidados, Português Suave, edição de segunda-feira, hoje com mais conversa e menos música. São meus convidados o Marco Pereira e também o Márcio Alfama. Escutamos então este Red Alert. Íamos também conversando aqui em off, como se costuma dizer, falando também desse percurso e daquilo que vocês planeiam. Há pouco vocês falaram das visões, das sessões visuais, é algo que eu também queria abordar, porque ainda há pouco vocês falavam também dessa ligação da música ao teatro.
Sim.
Também essa questão visual e de ligação a outras artes. Sei que vocês também estão a preparar alguns videoclipes para dois temas.
Sim.
Não sei se querem já desvendar muito ou então só explicar um pouco a curiosidade.
Sim, fazendo assim um resumo rápido acerca da parte de imagem do Snow On. As Visual Sessions nasceu da ideia de ser gravado e filmado são imagem um concerto ao vivo com convidados para posteriormente essas imagens serem manipuladas como se fossem videoclipes. Uhum. Mas sempre com a componente de nós em concerto. Basicamente era um exercício de mostrar que uma banda supostamente eletrónica não era na realidade somente eletrónica, e as pessoas podiam ver como é que nós ao vivo nos debruçamos sobre os temas, como é que resolvemos as situações, como é que improvisamos, etc. Entretanto, a nível de contactos também, pela internet, que hoje em dia, e ainda por cima com o confinamento, é a forma que as pessoas têm de comunicar umas com as outras mais assiduamente, surgiu um convite vindo de pessoas no Canadá.
Mais uma ligação então a extra.
Sim.
Mas, de facto, é notável essa, Também espontâneo, foi contacto vindo de fora.
Sim, foi tipo, podemos fazer um videoclipe para a Nature, sim. Ok?
E para a Terminal
inicialmente. O interessante é que, mais uma vez, não, no caso da Terminal, não, nós estivemos a explicar qual era o conceito da música, etc. E o videoclipe foi lá ter.
Precisamente.
São imagens filmadas por drones das pradarias do Canadá, quilómetros e quilómetros e quilómetros de nada, e uma casinha algures lá perdida, que era o sítio para nós fomos. Não podemos desvendar muito.
Até tipo um teaser, fica só mesmo esta parte. Exato, o resto. Mas é curioso também, houve essa sintonia, ou pelo menos vocês perceberam aquilo como algo que coerente ou com ligação à vossa criação original.
Sim, nós também gostamos de dar essa liberdade, deixar à vontade, precisamente, e os quem te colaborou connosco. No fundo, também queremos a interpretação dos outros, não é? Uhum.
Claro.
E a visão deles. Acima de tudo, é a visão deles perante aquilo que nós fazemos musicalmente. E neste caso, creio que foi amplamente alcançado.
Não sei se querem, se podem, esses videoclipes serão apresentados relativamente a curto prazo, médio prazo?
Sim, brevemente, nós contamos apresentar, estamos ainda a decidir qual vai ser o primeiro.
Ainda há 5 minutos estávamos a falar disso,
precisamente.
Qual delas? Terminal, Nature...
Também vou improvisar aí, se calhar, ainda vou.
Provavelmente.
Lá está. Não, é um pouco.
Pegando ainda na questão visual, apesar de há pouco já falámos do CD, mas enfim, havia também este aspecto que eu queria destacar. Quem nos está a ouvir, enfim, vou também contextualizar este aspecto que eu quero falar.
Deixa só dizer o agradecimento especial neste caso às pessoas que fizeram o vídeo, a Mónica Brito e ao Hugo Crios, que fizeram esse belíssimo trabalho em ambos os vídeos. Tá? Queremos deixar aqui o nosso agradecimento profundo aos dois.
Retomando então este assunto do CD, porque este lado visual também é muito importante, tem também aqui uma simbologia. Eu sei que também, pelas conversas que já fomos tendo, digamos que as coisas para vocês nunca são por acaso, há sempre uma base, há sempre algo que está por trás. E neste CD, que tem também uma ilustração, creio que propositadamente para...
Sim, é um quadro pintado a óleo, em tela, de um artista plástico chamado Mutz, que acho que foi em 2016 que ele ganhou o prémio Picasso.
Art Prize Picasso Louvre.
No Louvre.
É Minhoto, não é? Ou pelo menos vivo.
Sim, sim, é Minhoto. Ele é luso-francês.
Sim, nasceu lá. França,
mas tem ligações ao Minho, pelo menos. Tem ligações, se não for de...
Sim, sim, vive nos Arcos de Valdevez. É fã de No One.
E houve também esta ligação, em termos de criação, deram-lhe carta branca e ele, partir do vosso universo, criou?
Sim, ele como tem acompanhado a banda em concertos, aliás, foi no, após o nosso concerto em Paredes de Coura, no Salva-a-Vila, no final do concerto ele estava muito entusiasmado, tinha gostado muito e disse, eu faço-vos a capa, faço um quadro para a capa, nós, ok, ótimo. Como ele já conhecia os temas, foi muito fácil para ele chegar à interpretação do que nós queríamos. Basicamente, são duas asas, não é? Umas asas vermelhas que estão abertas de forma como o anjo estivesse a descer, na forma descendente. Cada asa é um de nós, uma é minha, outra é do Márcia. Pelos elementos que ali que estão na asa, consegue-se lá chegar. Claro, isto lá volta, de acordo com a estética do álbum 7 to 6, do divino para o mundano, uma queda de um anjo. Pode haver aqui um pouco de Wim Wenders, porque eu também sou grande fã dos filmes dele.
Ou seja, é a tua interpretação que dás.
É um pouco, acho que também, e não? O Márcio também gosta de Wim Wenders. Não gostas, Márcio?
Gosto bastante de Wim Wenders.
É um pouco isso. Acho que temos assim um bocadinho.
Houve esse partilhar de referências, neste caso referências do cinema. Importa também então destacar este aspecto. É o Mutz, o autor deste trabalho gráfico que embeleza o vosso disco. Os mais atentos irão encontrá-lo também num disco que saiu recentemente, do disco do Gajo, Neste caso, não se trata de uma criação original, acho que já é uma adaptação de um quadro, com alguns elementos, pelo menos as cores são semelhantes a essa identidade, então, que em termos gráficos, deste autor, o Mutz, que acaba por tornar também este álbum que tenho na mão um objeto ainda mais interessante. Já falamos então dessa questão visual, há vídeos então para ver em breve. Sim. Vamos a mais um dos temas, que é precisamente um dos que vai ter essa ilustração. O Nature é também um tema especial para vocês, integrou uma coletânea recentemente editada pela North Shadow. Enfim, calculo que todos os temas sejam especiais para quem queria. Eu não sou criador musical, mas há algo distinto.
Este tema foi criado para uma compilação da North Shadow Records que visava combater o flagelo dos maus-tratos e abusos em crianças. O EP chama-se Children e fomos convidados também pela editora para participar com o tema.
É um tema um pouco estranho, porque o ritmo é agradável, é envolvente, é quente, mas depois tudo o resto é um pouco opressivo e pesado, sem o ser, não é? Quer dizer, é ali uma mistura de sentimentos um pouco estranhos.
Vamos então à escuta. É melhor agora deixar também a interpretação de cada um. Vamos então a Nature, é mais uma dos No One. Foi mais uma dos No One, esta chama-se Nature, mais familiar, pelo menos para quem vai ouvindo a Universitária, é um dos temas que vai rodando também por cá com alguma regularidade. E mais uma escolha então do Márcio Alfama e do Marco Pereira, são os meus convidados, os No One, estamos à conversa e também vamos explorando um pouco deste CD recentemente editado, 7 to 6, são 14 temas, já escutamos 3, vamos explorar mais um pouco. Vamos agora também tentar perceber em face do que, desta situação que afeta toda a gente, no caso de quem está ligado à música, de uma forma ainda mais vincada, que impacto é que isto teve em termos da vossa agenda, daquilo que tinham previsto em relação ao disco, aquilo que poderiam fazer, a apresentação do disco, que planos é que estragou e que, se é que abriu portas, ou que pelo menos que tenha reformulado planos?
Nós inicialmente tínhamos agendado bastantes concertos no ano passado.
Principalmente fora de Portugal.
Precisamente fora de Portugal.
Sim?
Sim.
Mas vêem isso já como já irrecuperável ou vão manter?
Alguns vão ser.
Alguns
vamos,
sim.
Vamos conseguir. Aliás, nós temos agendado um festival em França no dia 2 e 3
2
de outubro.
2 e 3 de outubro.
Em Auchel. Vamos ver se vamos conseguir materializar esse concerto.
Havia então, mais. Poderia ter sido o ano passado poderia ter sido um ano importante para vocês.
Sim, sim.
Nesse capítulo.
Nós na altura tínhamos planos para estar precisamente, estamos em abril.
Sim.
Provavelmente nós devíamos estar em São Petersburgo, na Rússia, foi o que foi falado.
Sim.
Portanto, na Polónia e São Petersburgo, na Rússia, nesta altura.
Tínhamos Paris também.
Paris também, tínhamos várias datas.
Isso, concertos em nome próprio. Uhum. São Petersburgo e Polónia já era festival, mas Paris era em nome próprio e...
Tinhas mais algumas datas que estavam acordadas.
Havia este festival, essa base,
festival
mas...
da Shell, que já mudou, já é a terceira data.
Tínhamos em junho ano passado, sim. Foi adiado, foi outubro, depois não foi.
Mais numa galeria de arte também, em que, em princípio, o Mutes
vai-nos acompanhar.
Vai-nos acompanhar a desenhar,
a criar algo
em direto.
Direto, improvisar.
Lá numa performance.
Portanto, nesse
musical.
Aspecto foi, para vocês, foi particularmente acredito, doloroso. Não sei se ainda que
principalmente vocês. Também o lançamento do álbum. Este álbum estava pronto antes da pandemia, tinha datas marcadas para sair e a ser apresentado nos festivais lá fora. Uhum. E pronto. Dos meses para os outros, tudo a ser cancelado e até que... A editora chegou à conclusão que não dava para esperar mais, porque, francamente, também era um bocado angustiante para nós termos isto.
Por outro lado, também, isto do Covid também permitiu que nós fizéssemos as tal parcerias com pessoas no Canadá, com a Mónica e o Hugo,
sim.
Que pudessem também fazer videoclipes. De outra forma, também, se houvesse este hiato de tempo,
claro.
E também esta questão do Covid, acho que não, com os concertos e com o andamento que iríamos ter, seria complicado ou difícil nós conseguirmos esta.
E depois também começou a haver uma sede muito grande acerca de conteúdos de culturais e de música e de arte, etc. E que tudo tentava colmatar de uma forma online, não é? E fomos um pouco chamados para isso. Fizemos uma série de DJ sets.
Sim, precisamente.
Claro, começámos a promover o álbum também nessas plataformas e depois houve contactos muito interessantes que depois mais à frente vamos falar como é que aconteceu essa cover.
Engraçada, vamos reservar. Sim. Essa para terminar o programa, até porque ainda queríamos tentar ouvir mais dois temas. Em termos de criação musical, esta pausa também serviu para, enfim, para criar, para também procurar outros caminhos, porque assim, acredito que este disco que está feito, que está acabado, será também uma espécie de um fechar de um ciclo, agora uma porta que se abre para uma nova fase. Acredito que haja também esse marco. Isso, entretanto, este tempo também... fez-vos, já deu para perceber que vocês trabalham de uma forma muito intuitiva, mas ainda assim é uma, seja mais reflexivo ou menos, mas houve esse explorar de novos caminhos.
Possivelmente agora o próximo álbum que está na calha, que já temos bases.
Já temos algumas bases feitas.
Sim. Já começou a crescer de uma forma diferente deste, porque este álbum cresceu de uma interação na sala de ensaio entre mim e o Márcio. Mais a comunicarmos musicalmente do que propriamente a discutir como é que seria o tema. Aliás, nunca chegámos a fazer isso. Neste trabalho agora que estamos a iniciar, Houve tempo, não é? Porque estávamos presos em casa, o Márcio para pensar em temas, eu para pensar em temas. Ou seja, a coisa já é, se calhar não é tão intuitiva, não vai ser tão intuitiva. Se calhar vai ser algo mais reflexivo, aliás, uma reflexão acerca de estarmos presos.
Isto há muita matéria-prima, não é?
Afeta muito mesmo, mesmo. Muita. Uma necessidade também um pouco de festa, não sei. Se calhar vai ser um álbum mais para partir todo.
Diria que sim. Vai ser mais festivo, talvez.
Possivelmente. Porque não?
A janela que se abre à partida vai também puxar, se calhar, a estado, diria, um pouco mais luminoso. Não sei se será uma palavra muito forte.
Vamos vestir de branco.
Vamos vestir de branco.
Não sei.
Olha, infelizmente o tempo vai fugindo, enfim, é uma realidade e neste caso vamos ter mesmo que tomar opções porque tínhamos ainda reservados mais dois temas, então não sei se querem terminar com a versão ou com...
Vamos para o Warm Leatherette, porque assim podemos falar
também
um pouco acerca dela.
Uma história curiosa acerca...
Sim.
Já falaste que este tema foi, entre aspas, acrescentado à lista porque tu não querias ter 13 faixas.
Na época, tipo, já estava muita simbologia, 7 vezes 2 vezes 6 dá 84, George Orwell... era muita numerologia, depois o 13, não, já bastava, então resolvemos quebrar com isso para equilibrar a coisa. Claro, mais uma vez fizemos de uma forma intuitiva, primeiro criámos a cover sem termos pensado como é que a íamos editar, não é?
A cover que é o original do Normal. Já há pouco referiste, é um original de 78.
Daniel Miller,
portanto é mais ou menos da nossa idade.
O tema original é fantástico, Miller. Aliás,
que é o CEO da Mute Records, responsável também, por bandas como The National, The Depeche Mode,
é também uma grande figura da música,
Nick Cave,
tantas bandas essa editora
por aí fora, Einstürzer Neubauten.
Einstürzer Neubauten,
houve esse atrevimento, entre aspas, com muitas aspas, também vocês já referiram. Sim. Que é um tema que vos é caro e que acaba por ser também uma partilha dessas referências.
E foi feito aliás, isto foi uma questão de prazer de fazer a cover e não pensávamos, não estávamos a pensar nas consequências de ficarmos com a cover gravada e masterizada e pronta a ser editada e depois termos entraves legais para o fazer ou então o preço dos direitos ser muito alto, etc. Mas o Márcio, sempre acreditando, diz lá, Márcio, enviou um mail para a Mute Records.
Mute Records, e o Simon Bellet foi muito, muito simpático, respondeu e encaminhou-nos para o Justin do Mountain
que
Music,
é da editora...
precisamente, que são os detentores dos direitos. E Blue Mountain Music, também responsável pela edição de Bob Marley, Grace Jones,
YouTube,
por exemplo, cederam os direitos. The Clash, por exemplo, e acederam ao nosso humilde pedido.
Não, a parte engraçada é que nós pensámos que era a Mute Records que mandava no tema, não é?
E fizemos
fez um mail todo bonito lá para a Mute Records para puxar o coração ao Daniel Miller e ele disse: opá, isto não é nosso, da Blue Mountain. Mas olha, está aqui em cópia, o Justin, ele ajuda-vos, se não fala connosco.
E resultou.
Ele aparentemente gostou, quer dizer, não houve qualquer...
Escreveu duas vezes no mail: não alterem o nome do tema. Não se esqueçam de colocar os créditos. Daniel Miller e Blue Mountain Music. E eu, ok, quanto é?
Nada.
Não falaram em dinheiro, sempre a andar. Depois enviem o tema. Aliás, mandem mais coisas acerca de vocês.
Até enviámos um mini documentário, portanto.
Aliás, e depois resolvemos fazer um mini documentário
do processo criativo.
Do processo criativo, que pode-se encontrar no YouTube, em que aquilo é a coisa mais verdadeira que pode haver, porque são os únicos ensaios que fizemos para criar o tema. Filma, aliás, aquilo foram 3 ensaios e nota-se ali as passagens no documentário, em que o Márcio fala sobre a parte criativa dele, fala sobre a minha e como é que chegamos a este tema que vocês vão ouvir. Este documentário também foi entregue ao pessoal da Mute e da Blue Mountain Music. Como ao álbum todo, pediram-nos o álbum todo também.
Bem, meus caros, estamos mesmo a fechar esta emissão. O tempo que resta vai ser para ouvir este Warm Leatherette e já não vamos ouvir na íntegra. Quero agradecer, obviamente, a vossa presença. Ficou ainda muito para conversar e acredito que em breve vamos ter mais motivos, por isso vamos nos mantendo em contacto, tudo de bom e até breve.
Muito obrigado.
E obrigado então.
Um abraço para todos aí.
Pela vossa presença. Vamos fechar com a faixa que encerra também este disco, Warm Leatherette. Neste caso é uma versão dos The Normal. Português Suave regressa amanhã. Continuem ligados.